Chegou a parte 2! É!
Yeah! Finalmente aqui a parte 2 dessa história maravilhosa, que é quando eles começam a descer. Na verdade, deixa eu contextualizar, né, de novo. No episódio de hoje, temos aqui meus amigos Anderson e Milren, ainda em sua jornada ao Pico da Bandeira, dessa vez fazendo a descida. No final do episódio passado, eles tinham acabado de chegar ao cume, tinham acabado de chegar ao pico do Pico da Bandeira. E agora começa a jornada de volta para casa. Novamente aqui, igual eu falei no episódio passado, o áudio não tá muito bom. Eu fiz o que eu pude, mas ele não tá muito bom, não tinha muito o que fazer. E das próximas vezes eu vou monitorar melhor, vou fazer com que o áudio fique melhor. Mas antes de começar o episódio, aqueles recadinhos de sempre. O primeiro é sobre os Podcasters Unidos, que é uma iniciativa que junta vários podcasts e podcasters mais puxados para o underground, menos conhecidos, mas que fazem com muito carinho e muito amor a mídia podcast. Todo mundo que faz um podcast e tá no Podcasts Unidos é porque gosta muito mesmo. Então dá uma passada lá na página do Instagram, que é @podcastersunidos, vou deixar na descrição do episódio. Escolhe lá o que te interessar, porque tem uma variedade imensa também. Escolhe lá e vai ser feliz. E o outro recado é sobre o Padrim. Agora nós aqui no Tivo Comum podemos ser apadrinhados por vocês, ou amadrinhados. O Padrim é uma plataforma de financiamento coletivo recorrente, que significa que você pode escolher um valor e doar recorrentemente, ou seja, de mês em mês. Os valores começam em 5. Tem R$5, R$10, R$15. Eu tô aqui me segurando para não fazer a piadinha dos mil ou um milhão de reais. Todo e qualquer valor arrecadado por lá, ele vai ser usado exclusivamente aqui para o crescimento do Notívago. E isso pode ser compra de materiais novos, como microfones, essa caixa, essa mini caixa acústica aqui que eu fiz, e várias outras coisas aí que... Bom, é um pouquinho mais de burocracia, então não vou ficar enchendo o saco de vocês com isso. E aqui o cantinho especial dos padrinhos e madrinhas. E nós temos uma madrinha e dois padrinhos. Sim, agora nós temos dois padrinhos, é isso mesmo. A madrinha é Esther Dias. Muito obrigado, Esther. E os padrinhos são o Anderson Luiz. Muito obrigado, Anderson. E o novo padrinho, Milren Matar. Muito obrigado, Milren. Essa contribuição de vocês faz toda a diferença aqui pra gente. É sério, obrigado mesmo, obrigado de verdade. E agora sim, fiquem com o episódio, fiquem aí com a segunda parte da Expedição Pico da Bandeira. Olá, meu nome é Pedro, essa aqui é a vida de um notívo comum.
E o calor que faz é instantâneo também, quando o sol nasce.
É bizarro. Quando a gente tava lá e tal, eu falei, cara, eu não sou o maior fã de pôr do sol. Querendo ou não, é bonito, mas, cara, eu já tava tão cansado e doido pra acabar com aquela merda e tal, que eu comecei a ficar estressado porque as pessoas não iam embora, saca? E aí, tipo assim, eu ficava esperando alguém falar, ah, vamos descer, e tava todo mundo tirando foto, e pá, ah, que da hora, não sei o quê... E uns malucos lá fumando maconha, de boa. Aí o maluco levou um drone, mano. Pô, velho, eu não tava aguentando levar nem minha blusa, mano. O cara levou um drone lá pra cima e começou a filmar tudo.
E não era febre dos drones ainda, né?
É, 2014 não tinha essa festa de drone mesmo, não. Hoje que tem, né?
Pois é, mano. E aí, finalmente, cara, alguém decidiu descer. E como a gente não sabia o caminho, né? A gente precisava dessa pessoa querer descer pra gente conseguir também. Uhum. E aí a gente falou, ah, os caras, ah, mano, a gente conhece o caminho e tal. Estamos querendo descer. Se vocês quiserem, cola com a gente e doa,
aí
vocês, né,
largaram o guia pra trás e foram com outras pessoas?
Uhum. Porra, pau no cu do guia, cara.
Que isso, cara?
Nossa, mano, nessa hora eu não tem guia, não, mano.
E pra descer, tudo você tá ajuda, viu?
Uhum. É, assim, mais ou menos, né? Porque todo santo ajuda, mas o seu amigo, ele não te dá o apoio necessário.
Pra descida, cara, foi sem problemas, porque acho que o Birren tava com combustível do ódio, desceu num carreirão e eu fui só acompanhando, cara. E pra descer, pelo que eu me lembre, foi muito tranquilo. O problema era só quando a gente fazia as pequenas paradas pra descanso, que as perninhas começavam a tremer, porque acho que era muito impacto, né, na descida.
Não, cara, foi puxado, mano. A gente tá falando, tipo assim, a gente subiu, acho que em 10 horas, alguma coisa. Quanto tempo foi?
6 horas?
7 horas, 7, 6 horas, né? Cara, a gente desceu em 2.
Foi.
Primeiro porque a gente tinha um cagaço dos caras sumirem de vista e a gente ficar perdido no meio da montanha sem saber pra onde ir.
Uhum.
E segundo que a gente, cara, pelo menos eu não aguentava mais aquela merda, eu só queria ir embora, tomar um banho na água que não congelasse meus ossos. E a gente, acho que não dedicou o tempo necessário desse podcast a falar da temperatura da água.
Que isso?
Porque, mano... Tipo assim, cara, a gente abriu mão de tomar banho. Cara, eu mal escovava o dente, mano. Porque a água, tipo, era um terror. Você colocar a mão debaixo da água que tinha lá na piazinha, era um terror absoluto. Eu tava cansado, com sede, com fome, sono já tava meio batendo. Tipo assim, é estafa física completa.
Uhum.
É.
E aí, a gente precisava acompanhar os caras lá e tal, porque a gente não sabia o caminho. Cara, é igual antes falou, você parava, o corpo já falava, mano.
Continua aí.
Já deu, pelo amor de Deus. Não para não, mano, porque senão vai dar ruim. E aí, de novo, o meu amigo, ele não queria me esperar. De novo, a gente volta ao problema do Anderson, que preferia acompanhar os outros do que ajudar um amigo dele, né?
Eu lembro bem que a gente tinha a motivação incentivada por você de descer, vamos descer o mais rápido possível, porque o guia falou que quem chegasse no acampamento era só desmontar e entrar pra fila do bug pra descer pra cidade. Tipo assim, o ônibus já tá lá, o Augusto já tá lá esperando vocês.
Uhum.
Eu falei, não, vamos descer o mais rápido que a gente puder pra gente poder desmontar.
Realmente.
Pra gente almoçar e já ir pro ônibus descansar. Eu falei, beleza.
Realmente, Anderson, mas quando eu falei isso, eu não quis dizer às custas do seu amigo.
Não, mas em momento nenhum na descida, você apresentou problemas físicos.
Olha só.
Você tava bem ali.
Olha só, isso é uma mentira.
Tá vendo? Antes quer dizer que o Anderson tava observando,
tava bem, cara.
O Anderson tava te acompanhando.
Caraca, ele tava observando a paisagem, claramente, porque ele não me viu quase chorando de dor, cara.
Cara, a descida foi tranquila, cara.
Não foi tranquila, cara. Porque olha só, eu tava completamente exaurido. E aí a gente tinha que acompanhar a galera e ainda tinha o dano psicológico da gente ficar perdido e morrer.
É isso aí foi preocupante mesmo um pouco.
Foi difícil, porque a gente parava, além do meu amigo não querer me esperar, a galera que tava descendo, os caras já tinham uma proficiência na parada ali, tanto é que eles sabiam o caminho, né?
Uhum.
Então os caras, tipo assim, estavam cagando pra gente, mano. Os caras não queriam saber se eu tava bem ou não, sabe? Então os caras foram, tipo, no máximo deles, faziam umas pausas muito rápidas, mas era, tipo, era nada, saca? Aquilo foi cansando e foi cansando, e o Anderson me humilhando, falou, não, cara, a gente tem que acompanhar ele.
Eu
falou, não, calma, cara, eu preciso de um tempo e tal. E, cara, chegou uma hora, meu corpo estava tão desgastado já, que a minha perna, ela, tipo assim, eu não podia parar mais. Eu cheguei no ponto de que, cara, se eu parar, eu vou tomar no cu. Eu claramente sentia o movimento automático das minhas pernas, cara.
Isso é muito real.
Quando a gente tava quase chegando no acampamento, tinha uma parte que você tinha que andar em cima de pedras, assim, sabe? Uns blocos de pedra grandes, assim. E, cara, ali, velho, eu tipo, quase me ferrei sinistro, porque você ia jogando uma perna pra frente da outra ali, e você tinha que se equilibrar de alguma forma, saca?
Uhum.
Só que, tipo, não era um equilíbrio normal, era meio que eu tenho que continuar, saca? Esse pedaço final foi muito horrível, cara. E aí, tipo, finalmente a gente chegou no acampamento lá, não sei de onde também, que a gente tirou força, mano, pra recolher os negócios da barraca, arrumar tudo lá. É, igual antes falou, cara, nessa hora a motivação era ódio e vontade de ir pra casa, mano.
É, essa hora é real, a gente ainda guardou a barraca toda mal guardada, toda molhada,
uhum.
Mas tipo assim... nem aí, nessa hora a gente só queria ir pro restaurante lá da cidadezinha. Enquanto a gente desarrumava as coisas, tinha uma galera que também tava chegando, né, que subiu com a gente na expedição. A galera tranquila, indo pra fila do banho gelado.
É, mano.
Ah, tem isso também, o banho era gelado também.
É.
Mano, era água, tipo, da cachoeira lá, saca? Ah, os caras canalizavam a cachoeira lá e mandavam pro chuveiro, mano.
Então era água muito gelada.
Não, a galera tranquilaça.
era a mesma água que eu não queria usar pra escovar o dente, cara. Uhum. Eu não queria colocar a minha mão na água, imagina o meu corpo nu, cara. Não tinha a menor chance de eu tomar banho naquele lugar, cara.
Menor condição.
É, se não me engano, eu acho que a gente foi, se não fomos os primeiros a desarmar lá a barraca toda, a gente deve ter sido, sei lá, os três primeiros, porque a gente chegou nessa noia, né, de tipo, cara, a gente precisa fazer esse negócio o quanto antes pra gente pegar a primeira vaga no busão lá e ir embora, mano.
É.
Saca? Que a gente queria descer pra cidade, almoçar e já ficar meio que dormindo dentro do ônibus lá pra ir embora.
Uhum.
Inclusive, dentro do ônibus foi a última humilhação que eu sofri do meu amigo, mas nós vamos chegar lá. Descemos lá pro negócio, foi, cara, foi quando a gente começou a descer aquela Serra do Caparaó, nossa, mano, foi um alívio inacreditável.
Né? Ah, é, isso foi dentro do parque ainda.
Dentro do parque, lá no Tronquinhos.
Lá no Tronquinhos,
ah, tá.
Poucas vezes na minha vida eu senti um alívio tão grande. O maior alívio que eu senti foi, sei lá, uns meia hora, 40 minutos, que a gente já tinha almoçado. Ah. E a gente pôde sentar no ônibus lá,
tirar,
sabe?
Tirar o tênis, tá ligado? Botar um...
É, exatamente, cara. O tênis não, a bota. É,
botar o chulé pra cima, né?
A falta de banho pagou seu preço aí, viu?
É, imagino.
Aí beleza, cara. A gente desceu lá, almoçamos lá no restaurantezinho. Eu, particularmente, eu não faço a menor ideia do gosto da comida. Se tava bom, se tava ruim. Definitivamente não lembro da gente no restaurante.
Uhum.
Eu lembro que a gente desceu com o bugzinho lá, que a gente almoçou e que a gente entrou no busão e sentou na cadeira. Mas os detalhes desse período, entre a gente desarmar a barraca e a gente, de fato, sentar no busão, cara, eu não tenho menor memória disso, cara.
Também não.
É, a única memória que eu tenho disso é daí a alguns minutos, né, que eu tava deitado no ônibus e o meu amigo começou a me humilhar, gritando pra quem quisesse ouvir, você tá fedendo.
Não, cara.
Porra, cara, você tá fedendo. Cara, não é mentira, cara. Cara, você me chamou de fedido muitas vezes, cara.
Eu lembro disso, cara. Mas, na verdade, eu lembro que aconteceu o seguinte, a gente entrou no busão, tipo assim, a gente foi os primeiros, só que eu acho que pra todo mundo chegar, demorou, sério, uma hora e meia, mais ou menos. Demorou muito tempo. E, tipo assim, a gente sentou, pelo menos eu falar por mim, né? Eu sentei no ônibus e eu apaguei, simplesmente.
Eu também.
Eu desmaiei. Imagina um ônibus sem ar-condicionado, no sol, por 3 horas. Tava uma sauna. E eu lembro que quando as pessoas começaram a chegar, a gente acordou. E, tipo assim, eu lembro que eu acordei, olhei assim, o meu rei tava do meu lado, já tinha uma galera também já sentada esperando. E tava um fedor inacreditável. E eu não falei, meu rei, você está fedendo. Eu falei, está
falou um fedor, cara.
Terrível.
Não, cara. Eu lembro claramente de você falando, você está fedendo.
Eu repeti isso várias vezes, cara, tá fedendo muito aqui. Aqui tá fedendo demais. Provavelmente eu deveria estar fedendo também.
É provável.
Eu falei, cara, aqui tá fedendo muito. E tava fedendo muito. Tava fedendo inacreditável.
Muita gente claramente, não deve ter tomado banho, né, cara?
Não, é, tinha uma galera que não tinha e tal. Só que claramente ele tava falando pra mim, cara.
Cara, tá com
síndrome
de perseguição.
Era nítido o que você tava falando pra mim, cara.
Se ele falou, cara, tá fedendo pra caramba, ele podia estar realmente falando pra todo mundo.
Não, tipo, cara, sabe? Ele falou, você tá fedendo. Eu tenho certeza absoluta que ele falou você, cara.
Que maldade, cara.
Talvez você também estivesse fedendo.
Talvez.
Não, eu certamente estava fedendo. Mas eu não queria que meu amigo jogasse isso na minha cara depois de tudo que ele fez comigo no caminho pra subir aquela merda que ele queria fazer, né? Era eu.
Essa subida tá foda, hein? Finalmente eu vou poder descansar um tiquinho. Expedição! Ai, caralho.
Ah, cara, eu acho que você tá com síndrome de perseguição, porque eu falei no ambiente geral.
Negrete, sabe quando você faz uma parada que você não tá com vontade de fazer, mas você faz por causa do seu amigo?
Sei bem.
Então, acho que o mínimo que você pode fazer quando o seu amigo faz isso pra você é não chamar ele de fedido.
É o mínimo. Tem que concordar.
Ainda que, de fato, ele possa estar fedendo, dadas as condições horríveis em que eles estavam há alguns momentos atrás.
Eu também só tenho que concordar com isso. Jamais façam isso.
Só que não foi o que aconteceu, né? Porque eu lembro claramente de acordar no meio da noite assim, né? Meio da tarde, quando a gente tava voltando, com você me cutucando e falando: para, cara, você tá fedendo.
Para não, velho.
Eu não lembro. Eu lembro parar o quê? Mas eu lembro que. Cara, cara.
Para de viver.
Olha só.
Para de feder, cara.
Olha só, eu lembro claramente de você me cutucando. Eu não sei se eu tava com o braço pra cima ou o que que era, mas eu lembro claramente, cara, de você me acordar no meio da viagem, eu lá, tipo, desmaiado. Você: para, cara, tá fedendo. Para com isso.
Cara, acho que tu tá sonhando, cara.
E eu triste, pensando: porra, olha o que o Anderson tá fazendo comigo, cara. Porra, eu não mereço isso, mano.
Acho que você sonhou.
Eu não merecia isso, cara.
Eu realmente falei: não, realmente, tá fedendo aqui. Mas acho que sonhei, cara.
Cara, eu lembro claramente de você fazer isso.
Como é que você lembra se você tava desmaiado?
Não, porque eu lembro dos flashes.
Tá vendo? Flashes enganam, hein?
Não,
você está me acusando de algo baseado em flash.
A minha mente nunca me jogaria contra um amigo de forma injusta.
É, eu não sei não, hein?
Cara, eu tenho aqui uma experiência de já ter bebido pra caramba uma única vez. Bebi pra caramba e perdi a memória.
Uma única vez você bebeu pra caramba?
E perdi a memória. Não, uma única vez que eu bebi tanto que perdi a memória. Isso foi uma única vez só. E eu lembro de flashes. Todos os flashes estavam certos, cara. Então eu tenho aqui que confiar
aí,
cara, na memória dos flashes.
Aí você tomou, cara.
Não, mas
flashes
de sono, não sei não, viu?
É isso, aceita, cara. Você fez isso comigo, cara. Você vai ter isso pra sempre na sua consciência.
Minha consciência tá tranquilíssima.
Você é uma pessoa horrível.
Não, mas pera aí também, né, meu? Se você tava... Os dois estavam sentados lado a lado, beleza, tudo fedendo, mas beleza. Se você levanta o braço, fede mais. E aí o cara pode, cara, virar pra você e falar: para, não, cara, né? Para de levantar,
Negrete,
o braço.
Eu acho que depois de tudo que a gente passou, depois da gente ficar abraçadinho num cobertorzinho de criança, se aquecendo no frio, eu merecia mais do que um "para, cara, você tá fedendo".
Eu também acho, é por isso que eu deixei você ficar com seus bracinhos pra cima.
Caraca, cara.
Mas eu não poderia externalizar que o ônibus estava fedendo. Isso ele estava mesmo. Talvez fosse a culpa por estar com o braço levantado, que eu nem lembrava.
Caraca, cara.
Talvez a culpa do ônibus está fedendo fosse realmente sua.
Olha como você é, cara.
Cara, que maravilhosa essa história, velho. Na moral, ela só melhora.
Eu vou até olhar aqui pra ver se o cara do Expedição ainda existe.
Cara, ainda tem esse porém aí da história, que é o fato de que, depois disso tudo, o Anderson, ele me atormenta ano a ano pra fazer essa merda de novo.
É, cara. Eu espero que...
Cara, agora vocês vão preparados.
Cara, preparado de quê, mano?
Ué, agora vocês já conhecem um caminho, mais ou menos. Vocês vão chegar lá, vocês vão ter memória corporal, vocês vão seguir o caminho sem nem precisar do guia. E agora vocês vão, cara, preparados com roupa de frio, com garrafinha de café.
Essa é uma memória corporal que eu tenho certeza que o meu corpo já deletou. Não é o tipo de coisa que você quer guardar, mano.
É, o Anderson de 5 anos atrás também era bem preparado, viu?
Não, depois da quarentena ainda. Pô, a chance de voltar isso é muito pequena.
2021, na reabertura do parque, quando acabar a quarentena de Covid, cara, esse é o momento da gente voltar lá.
Olha aí, hein?
Ah, vai lá, depois eu te alcanço.
Se bobear, eu animo, hein? Se o Mirren for, eu vou.
Olha aí.
Cara, você não corre esse risco.
Vamos lá, cara, vai ser maneiro.
O Expedição existe ainda.
Olha aí.
Ai, ai. Bom, é isso, cara. Meu amigo me abandonou, me tratou mal, me humilhou e ainda ficou pagando de fodão porque me deu um clube social.
Não, eu apoiei meu amigo, incentivei ele a vencer os limites dele e proporcionei uma viagem inesquecível. Olha só, rindo histórias até hoje, 7 anos depois.
Inesquecível é realmente.
É a palavra.
É, não.
É a palavra.
Pô, não tem nem como falar que não é mesmo.
Cara, sensacional. Ah, e lembrando aqui... Lembrando não, eu pesquisei aqui. A cidade lá é Alto Caparaó.
Isso aí. E a página da galera que fez com a gente chama Expedição Pico da Bandeira.
Olha aí.
O grupo deles no Facebook. Eles são maneiro, tipo, super bem organizado.
É, tirando que ele mente pros clientes dele falando que o negócio é pra iniciante.
Aí alguém acha um print lá de 2014 e vê que tá escrito realmente intermediário ou avançado.
Ia ser épico.
Pior que eu tenho muita memória desse negócio ser pra iniciante, cara.
É, cara, se foi pra iniciante, eles realmente mentiram.
É tipo assim, não, a parada aqui não tava escrito, tipo, iniciante. Mas era uma parada que dava a entender, tipo assim, cara, era super de boa.
Uhum.
Mesmo que você não pratique, saca, essas merda aí, você vai conseguir. Era meio isso, sabe? Tanto é que, cara, eu animei a fazer essa parada e eu era completamente sedentário, cara.
Uhum.
Não foi um período da minha vida que eu tava, porra, praticando alguma coisa, indo na academia, qualquer coisa que seja. Era um período em que um ônibus me pegava na porta da minha casa, me levava pro trabalho e eu ficava 8 horas sentado. Então foi uma parada que, tipo, cara, eu tinha convicção de que eu não ia morrer, mas...
É, mas aí, você não morreu, cara, olha aí.
É, não graças ao meu amigo.
Graças a mim. Que te apoiei em todos os momentos.
Eu não quero falar mais sobre isso.
Essa subida tá foda, hein? Finalmente a gente vai poder descansar um tiquinho.
Expedição!
Ai, caralho. Caras, obrigado. Valeu mesmo por ter contado essa história de novo, porque essa história é maravilhosa. Eu já tinha prometido que vocês iam contar essa história há muito tempo. Então, eu prometi, então eu tenho que pagar.
Não vai rolar o teste do BuzzFeed hoje, não?
Ô, pode rolar, peraí.
Claramente, qual pintinho de chapéu você é?
É, esse mesmo. Então agora nós vamos fazer aqui o teste do BuzzFeed, que já ficou programado, já ficou combinado a gente fazer desde o outro episódio, que é o Coronferência, e o nome é Qual Pintinho de Chapéu é Você?
Beleza.
Então primeiro comece escolhendo um ovo bem artístico.
Ó, é pra falar já as respostas? Como é que é?
É, mas eu vou com a mulher com ovo nas costas.
Eu também.
É, eu também. É o mais artístico que o ovo pode chegar, né, cara?
Com certeza.
Escolha o galo ou galinha. Putz, esse segundo é difícil, cara.
Ah, não. Esse aqui, em homenagem ao Pico da Bandeira, eu vou de galo de cachecol e touca.
Putz.
Ah, pior que eu vou com o galo de terno, cara. Que isso parece muito maneiro. O galo de terno, velho.
Eu vou claramente com o galo de tênis, porque, porra, é muito estilo.
Porque não é a galinha atravessando a rua, o galo de tênis atravessando a estrada. Tá certo.
Uma highway ainda, né?
É, exatamente.
Sim, isso. Claramente vai morrer, mas tudo bem.
Agora escolha uma pintinha.
Essa é muito boa, cara.
E aí, essa eu vou falar as opções. A primeira é a Sabrina Sato, que tem uma pinta na testa. A segunda é a Marilyn Monroe. A terceira é a Angélica, com uma pinta na perna. E o quarto é um cara que chama Eri Johnson, que eu não conheço. Ele é um ator.
Você não conhece, né? O Eri Johnson?
Não, eu sei que ele é um
que
ator.
Que porra é essa, Negrete?
Não, peraí. Você tá maluco, peraí. Eu sei que ele é um ator brasileiro, mas eu não conheço trabalhos dele porque eu só vejo ele em novela, cara. Eu não...
Escuta aqui. Uma vez, Chico Anísio. Você conhece Chico Anísio?
Conheço Chico Anísio.
Chico Anísio uma vez disse: Eri Johnson será o maior comediante do Brasil.
Errou, cara.
Claramente ele errou.
Chico Anísio errou muito, cara.
Mas tudo bem. A gente dá um desconto, porque a sabedoria dos antigos aí nunca acerta tanto assim, então vamos lá. É, cara, eu vou ter que ir no Chico Anísio, né, cara? Como eu sou o cara que vou na sabedoria dos antigos aí, eu vou de pintinha do Eri Johnson.
Nossa senhora.
Eu vou de musa do BBB3, par romântico do Domini.
Nossa senhora.
Sabrina Sato.
Caralho, Domini. Nossa
romântico do Domini,
senhora,
é.
Voltou muito longe.
Do Pânico.
Apresentadora do Pânico. Eu nem lembrava que ela era do BBB, cara.
BBB 3.
Puta que
pariu. Ela, por sinal.
Isso é muito longe.
Você sabia que o Domini virou esses vendedores de Avon, uns negócios assim, mano, meio de pirâmide?
Sabia. Que isso, velho?
Sabia que ele ganhou o prêmio, aí ele perdeu o prêmio, aí ele fez uma dupla sertaneja, que era Domini e alguma coisa com B, e faliu, aí agora virou revendedor. Aí ele entrou pro BBB, pra outro BBB, aí ele saiu do BBB porque ele não ganhou, porque ele fez uma piada lá com um cachorro, foi eliminado, e aí agora é isso.
Meu Deus, velho, ele voltou pra um BBB. Eu tô mais chocado com isso, ele voltou pra outro BBB. Parabéns, velho. Parabéns pra esse cara. Cara, só por isso eu vou clicar na Sabrina também.
É isso aí, cara. Aí a Sabrina Sato fez um episódio de Reality Z, um novo série trash lá da Netflix.
Meu Jesus, essa série é muito ruim, cara. Ela fez o primeiro episódio.
Tinha mesmo que tocar nesse assunto.
Dois episódios.
Nossa, é muito ruim, eu não terminei o primeiro, cara. Nossa senhora, velho.
E ela faz tipo um negócio de BBB também, né? A série toca um pouco nesse assunto de reality.
É, exatamente. É um reality show. Um reality show todo temático com deuses do Olimpo. Deuses gregos. Continuando aqui, escolha um pio. Aí tem pio escrito em... Na verdade, devia ser escolha uma fonte, né? Porque é um pio escrito em fontes diferentes de letras.
Pois é. Eu vou na primeira fonte aí. Parece meio Comic Sans um pouco.
Bom, eu vou na quarta aí, que ele é mais forte, um pouco mais minimalista, assim, acho que combina bem com o que eu gosto.
Eu vou na primeira também.
Por último, responda. Você pinta como eu pinto?
Meu Deus, cara. Que vergonha de fazer esses negócios.
Putz, as alternativas, né, são acho que sim, não, eu não entendi a pergunta e me recuso a responder esse trocadilho, BuzzFeed.
E essa é claramente a minha resposta. Eu me recuso a responder isso, cara, na moral. Me recuso a responder esse trocadilho, BuzzFeed.
Eu vou responder não.
É, eu vou de não também. Consegui aqui o meu, minha resposta já. Quem vai começar aí?
Começar.
Não, alfabético aí.
Tá bom, pintinho de chapéu maluco. Você é uma pessoa divertida e engraçada, assim como seu pintinho que escolheu um chapéu excêntrico. É isso.
Eu também sou esse.
É, o meu também, acho que... Bom...
Porra, que merda de isso.
Praticamente todas as nossas respostas foram diferentes. Mas a gente pegou o pintinho de chapéu maluco.
Tá, eu acho que como esse ficou meio merda, tem um logo em seguida aí que é: você é mais ave de rapina ou mais ave de roupinha?
E esse eu me recuso a responder também.
E é do mesmo cara, do Matheus Tade.
Bom, eu queria dizer que eu acho que esse tem que ficar pro próximo, então. Então
tá salvo aqui pro próximo. Bom, então muito obrigado aí pela presença dos dois. Foi excelente novamente ouvir essa história, porque essa história é uma das melhores histórias até hoje que eu conheço. Obrigado também por, né, me fazer esse teste do BuzzFeed horrível, diferente do outro, que era até legal, esse aqui foi horrível. Mas tudo bem. Estamos aí pra isso mesmo. Por ordem alfabética, novamente, Anderson, você tem alguma consideração final?
Queria agradecer mais uma vez o espaço para contar a história, apesar de parecer que tem duas versões, apenas uma é a verdadeira, que no caso é a minha. Fique em casa, se possível, a pandemia ainda não acabou, apesar de as pessoas dizerem que sim. E é isso, galera, sempre apoiem seus amigos e incentivem eles a atingirem o limite. Valeu.
Muito obrigado, antes. Reforço aqui o recado antes, fiquem em casa, a pandemia ainda não acabou. E vai demorar muito a acabar. Então, por favor, fiquem em casa. Mantenham o distanciamento social. Usem álcool em gel 70%. Não é 70%, é álcool em gel 70%. E lavem bem as mãos. Lavem tudo. Tomem banho. Se higiene. Milhen, que falou da camisinha. Você tem alguma consideração final?
Eu queria agradecer aí por você ter me dado um espaço aí pra falar a verdade. E fogo nos racistas, cara.
Então, muito obrigado por vocês dois terem vindo aqui participar do podcast, porque eu adoro a presença de vocês, tenho certeza que muita gente também gosta bastante.
Valeu.
E é sempre bom manter um papo, né? Deixar o papo em dia com os meus amigos.
É bom, a quarentena tá prejudicando até isso, né?
Até isso. Bom, então esse foi o episódio de hoje. Acabou a jornada para o Pico da Bandeira, mas não precisam ficar tristes, porque semana que vem tem mais, não do Pico da Bandeira, mas tem mais episódios do Notívago, isso aí. Vocês bem lembram que eu fiz umas férias, né? Eu tive um períodozinho aí de férias. E uma coisa que eu fiz na minha reformulação foi já deixar programados alguns episódios, que é justamente para não ter o problema aí do... atrasar ou não lançar no dia, ou nem mesmo lançar na semana, lançar só na próxima semana. Seus problemas acabaram. Agora vai estar tudo aí certinho, tudo bem organizadinho. Todas as quartas, 5 horas da manhã, que é para você ouvir quando já acordar. O programa já vai estar lá. Eu bem que poderia colocar um pouquinho mais para cima, né? 6 horas, 7 horas. Mas tem muita gente que sai de casa 6 horas e já quer ir ouvindo um podcast. Sim, eu sei que nós estamos em pandemia, mas não vamos ficar na pandemia para sempre. E mesmo em pandemia, tem muita gente que tá precisando sair, né? Então, que acompanhe essas pessoas aí. Mas bom, então é isso. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.